As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Faleceu nesta quarta-feira José Eduardo Ramos Paulo, ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, entre os anos de 1993 e 1997. Eleito pelo Partido Socialista, exerceu o cargo durante um mandato. Foi na sua gestão que surgiram diversas iniciativas marcantes na área do turismo, como a aquisição de um balão de ar quente e de uma embarcação para passeios turísticos, ou a criação da mostra gastronómica Mês do Sável e da Lampreia, evento que se mantém até aos dias de hoje. Natural de Moita do Norte, Vila Nova da Barquinha, desempenhou a sua vida profissional de engenheiro mecânico em diversas empresas em Portugal e no estrangeiro. Numa nota de imprensa, o município de Vila Nova da Barquinha expressa as mais sinceras condolências à família enlutada. Um homem e uma mulher, um casal de madeireiros, foram atacados por vespas asiáticas na localidade de Bugarrel, Serra de Tomar. Aconteceu nesta quarta-feira, precisamente numa altura em que estavam a derrubar um eucalipto. A árvore caiu num silvado, onde estava um ninho daquela espécie, que não tardou a atacar as duas pessoas, obrigando-as a assistência hospitalar. Felizmente que das picadas não resultaram consequências graves. Entretanto, o ninho em causa já foi removido com recurso à intervenção da empresa Enxame de Abelhas, especializada neste tipo de ocorrências. A verdade é que num curto espaço de semanas, o Conselho de Tomar tem registro agora para 4 ataques de vespas asiáticas, sendo que os outros 2 episódios envolveram um senhor em Val dos Ovos e uma criança de 7 anos, Ana Portela. Nunca é demais recordar, se avistar algum ninho, não tente de forma alguma destruí-lo. Contacte, isso sim, os serviços de proteção civil da sua área de residência e indique a localização exata do citado aglomerado. Em comunicado, entretanto, tornado público, a Câmara Municipal de Tomar referiu-se à vespa asiática como uma ameaça muito séria e apelou à população para que monte armadilhas, o que são, nesta altura, a prática mais eficaz para apanhar esta espécie invasora.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, na sequência de um processo de apropriação ilegítima de coisa achada, recuperou uma carteira com 454 euros e devolveu os bens ao seu legítimo proprietário. Por aquilo que a Hertz apurou, alguém encontrou a citada carteira e ficou com ela, incorrendo desta forma em pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Assim determina a lei para quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que tenha entrado na sua posse ou detenção por efeito de força natural, erro, caso fortuito ou por qualquer maneira independente da sua vontade. Quem perdeu a carteira deu conta dessa situação à PSP, que depois aplicou todos os procedimentos para apurar o destino da mesma, chegando a quem a encontrou.
Rádio Air, informação.
O alerta é feito por Fátima Marques, residente na freguesia de Olalhes, através da rede social Facebook. Nesta quarta-feira, por volta do meio-dia, terá havido registo para a presença de 2 indivíduos que se identificaram como médicos. Dupla esta que abordou um idoso com a desculpa que todos iriam passar a ter medicação gratuita, informando ainda que as notas de 20 e 50 euros iriam sair de circulação. Este já não é o primeiro eco de tentativa de burlas no Conselho de Tomar, sendo que as freguesias de Sabacheira, Serra Junceira e Casais Alviubeira têm sido as mais procuradas pelos burlões. Se for abordado por alguém que lhe coloque como propósito a troca de notas, retenha na memória algumas das características físicas do indivíduo ou indivíduos, em especial cor dos olhos, cabelo ou altura, assim como outras particularidades como tatuagens, brincos, entre outras, para além, claro está, de tentar reter o número da matrícula do veículo em que se fazem transportar. Assim que tiver oportunidade, comunique todos esses dados à autoridade responsável pela sua área de residência. 17 funcionários do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, viram a sua situação laboral regularizada após a homologação das deliberações da Comissão de Avaliação Bipartida da Saúde pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças, do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança e da Saúde. Estes funcionários do CHMT passam assim a integrar os quadros da instituição. Esta regularização surge ao abrigo de um programa de regularização valorização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. Através deste programa, os trabalhadores da administração central e do setor empresarial do Estado podem regularizar o seu vínculo laboral com o Estado, precisamente. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, numa breve conferência de imprensa que decorreu em Torres Novas, deu conta desta novidade.
Era importante dar esta notícia tão rápida quanto possível, visto que as pessoas estavam, todos vós e nós, bastante empenhados em que este processo fosse bem sucedido na sua totalidade e fosse tão rápido quanto possível. E foi, de facto, bem sucedido na sua totalidade porque todas as situações que nós apresentámos aos três ministérios envolvidos no projeto foram aprovadas. E, portanto, nós temos uma taxa de aprovação de 100% em termos do número de elementos que queríamos ver contemplados ao abrir deste programa do pré-pago. Queríamos dizer isso rapidamente e creio que nós temos condições para, a partir do próximo dia 1 de setembro, ou seja, daqui a 2 ou 3 dias, poder já converter as situações. Sei que a doutora Anaísa poderá achar que é tudo muito a correr, mas eu gostaria muito que a partir do próximo dia 1 de setembro as situações estivessem já a transitar todas para a situação que tem atualmente, para a situação futura, que é aquela que é aberta à oportunidade pelo PREPA. Nestas situações, e se calhar dirão, bom, mas o processo foi muito lento, arrastou-se. Estes processos são sempre muito complexos. Não é a primeira vez que na administração pública existe processos desta natureza e são sempre processos muito demorados. Para quem está à espera, é sempre muito tempo. Para quem tem que tramitar, que é o caso dos três ministérios que estavam envolvidos neste processo, para quem tem que transitar milhares de processos, obviamente que isto demora o seu tempo. Mas demorando mais ou demorando menos, o que é certo é que está concluído. Eu acho que estão todos de parabéns. Nós precisamos muito do vosso contributo para cumprir os objetivos desta Casa. Temos muitas expectativas naquilo que é o vosso desempenho na Casa, por tudo o que já fizeram e por toda uma carreira profissional que se abre dentro desta instituição. E, portanto, estamos muito contentes que isto tenha corrido bem e tenha chegado à conclusão e ao término de 100% de aprovação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, realizou uma ação de fiscalização direcionada ao caravanismo e campismo fora dos locais destinados para o efeito no Conselho de Peniche. Os militares elaboraram 31 autos de notícia por contra-ordenação pela prática de caravanismo e campismo ocasional fora dos locais destinados ao efeito por lei, nomeadamente na orla costeira e em dunas. As dunas são consideradas zonas sensíveis, onde se desenvolvem habitats próprios e constituem uma barreira natural ao avanço das águas do mar. Como tal, a presença humana excessiva nestas áreas, principalmente na época estival, coloca em causa tanto a beleza natural como o habitat único de espécies de fauna e flora que ali habitam.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei alerta os automobilistas em comunicado para o corte do troço entre a aldeia de Casais da Pereira e o cruzamento para a aldeia de Milreu, nos dois sentidos, entre os dias 2 e 6 de setembro. Estão em causa os trabalhos de reparação das derrocadas nos caminhos municipais da antiga Estrada Nacional 2, junto à aldeia de Milreu, para execução de aqueduto de águas pluviais ao quilómetro 373 da antiga Estrada Nacional 2. Esta via estará encerrada entre o quilómetro 371 e o quilómetro 373.6, em que a alternativa recomendada é a passagem por dentro da aldeia de Milreu. Este corte de estrada confere as maiores condições de segurança, quer aos automobilistas no local, quer aos automobilistas que percorrem este troço.
Rádio Air, informação.
A Escola de Condução Tomar Drive, situada na Estrada do Barreiro, junto à Escola Gualdim Pais, em Tomar, promoveu a sua apresentação oficial e a comemoração de 2 meses de atividade. O momento juntou a direção, colaboradores e alunos e serviu também para fazer um breve balanço da atividade da escola, que já ultrapassou a centena de inscritos. Amílcar Ferreira, diretor da Tomar Drive, apresentou o projeto, começando por referir que foi um processo difícil e moroso.
Não foi um processo fácil, foi um processo moroso, foi um processo burocrático, mas felizmente conseguimos inaugurar a escola no dia 24 de junho, portanto já poderíamos ter feito esta apresentação, mas tínhamos muitos alunos que estavam à espera que nós abríssemos, e o primeiro grande objetivo foi começar a trabalhar. Portanto, foi começar a trabalhar. Já temos mais de 100 alunos desde o dia 24 de junho, o que é uma alegria enorme para nós. E é uma alegria também, não só pelo número de alunos, mas também pela alegria com que eles se identificaram com a escola. A simbiose que existe entre nós, equipa e os alunos, e também as aprovações, portanto, já houve 12 exames, já aprovaram todos, portanto, e há uma alegria enorme, portanto, estamos a trabalhar todos os dias, muitas horas, desde as 9 da manhã até às 10 da noite, mas chama-se a dizer que quem faz o que gosta nunca está cansado. Portanto, vamos continuar com este objetivo, ninguém é reprovado nesta escola, aliás, e somos a primeira escola, penso que em Portugal somos a primeira e única escola, em que se houver alguma reprovação, portanto, não há ninguém que pague aqui nenhuma taxa de reprovação. Portanto, queremos ser diferentes, queremos ser melhores, e não queremos viver de reprovações. Queremos que os alunos saiam com segurança para a estrada, que aprovem à primeira e que não gastem dinheiro em reprovações. Portanto, o dinheiro não abunda, as pessoas, regra geral, vivem com alguma dificuldade. A carta de condução é uma ferramenta útil, indispensável, para o trabalho, para o lazer. Portanto, e nesta escola ninguém vai ficar privado de tirar a carta, porque se acontecer, reprovar. Portanto, se acontecer alguma reprovação, não paga nada, nós cá estamos. Mas nós trabalhamos para que não aconteça nenhuma, e penso que dificilmente alguém irá reprovar, porque os alunos aplicam-se, os alunos vêm às aulas, muitas vezes vêm às aulas das 5, das 6, das 7, vêm às aulas ao sábado. Portanto, também posso dizer que devemos ser das poucas escolas de condução que temos aulas de código ao sábado à tarde. Portanto, durante a semana temos 5 aulas de código durante o dia, e ao sábado temos também de manhã e de tarde. Portanto, trabalhamos muito, mas é que uma alegria enorme que o projeto está a ser um sucesso.
À semelhança do que foi deliberado para ativos anteriores, o município de Ferreira do Zêzere decidiu, em reunião do Executivo, manter a gratuitidade dos transportes escolares para os alunos dos jardins de infância e primeiro ciclo do ensino básico residentes no concelho, tendo em consideração 2019-2020, proposta que mereceu a unanimidade da variação. Foi ainda proposto que aos estudantes do ensino não superior, e também com a referência aos residentes no concelho e que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área de Ferreira do Zêzere, do 10º ao 12º ano de escolaridade e cuja área ou curso não exista na Escola Pedro Ferreiro, que a Câmara Municipal comparticipasse com 50% do montante que cabe aos encarregados de educação. Esta proposta foi também aprovada por unanimidade. Foi igualmente aprovado o pagamento de vinhetas e cartões referentes aos transportes escolares no ano letivo 2019-2020, no valor de 50% aos alunos com mais de 18 anos. O município deverá ser ressarcido pelo agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere do valor dos transportes dos alunos que frequentam os cursos profissionais que sejam financiados pelo POPE. A Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode entregou um conjunto de placas a alguns dos seus associados, placas essas de reconhecimento de parceiro efetivo da entidade. Esta é mais uma ação que visa valorizar e promover o território do Plano de Água e da Envolvente da Albufeira de Castelo de Bode através das empresas que ali desenvolvem a sua atividade. Jorge Rodrigues, presidente da direção da Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode, explicou as razões que levaram a associação a promover esta iniciativa, que será repetida futuramente com a realização de outras visitas a mais associados.
A Associação dos Empresários de Turismo de Castelo Bode vai iniciar a distribuição das suas placas de membros associados, uma forma de reconhecimento da nossa rede. Queremos que os clientes do destino Castelo Bode sejam bem servidos em toda a rede. E a primeira ideia de que vão ser bem servidos é logo quando chegam e vem a placa que os identifica como membros associados. A associação foi constituída em maio de 2017, já tem algum tempo, vamos andando, somos 23 associados neste momento. A ideia é que todos os operadores que estão, ou queiram, aqui a trabalhar à volta do Castelo de Bode, adiram à associação para cada vez sermos mais representativos. Temos muita gente de alojamento, de animação turística, dos serviços, da restauração, das praias fluviais, mas queremos ser o mais representativos possível. Hoje vamos começar aqui, num local onde, talvez um dos pioneiros do Castelo de Bode, pelo menos aqui da parte sul do Castelo de Bode, a Barcaça é uma empresa pioneira nesta parte da dinâmica da náutica. Vamos ter a entrega da placa à Barcaça, representada por Jorge Teves, ele depois já dirá um pouco da história do que tem feito. O Paulo da Steel World tem aqui este espaço de venda de equipamentos, equipamentos essenciais para a prática das atividades náuticas, a base em Tomário, o armazém, no entanto também tem aqui um ponto de venda e depois também poderá dizer há quanto tempo faz e como faz. É uma empresa muito importante e com uma dinâmica nacional, que às vezes a gente não tem essa noção de que está aqui a funcionar em Tomar uma empresa com uma dinâmica nacional de equipamentos náuticos. O Rodrigo é um jovem empresário, empresário em nome individual, aqui nascido e criado na Barcaça, mas que agora se constituiu como empresário em nome individual para desenvolver o wakeboard puxado por barco, a atividade que ele pratica e a atividade que está a funcionar. Nós temos muito mais empresas, vamos visitar alguns. Não estão aqui, precisamente estamos a meio de agosto e estão a operar.
O Mercado Municipal de Ferreira do Zézer vai receber no próximo dia 31 de agosto a gala da semifinal do concurso da Doçaria Nacional que a RTP1 tem promovido. Será entre as 21 e as 23h30. Em foco vai estar a Doçaria do Conselho, representada pelos Bons Maridos, que a par de mais 13 doces regionais procura passar à fase final do concurso. A nossa redação esteve à conversa com António Peixoto, da pastelaria Pérola do Zézer, onde a referida iguaria é confeccionada. E não deixou de referir que este é um momento muito importante para a sua casa, mas também para todo o concelho de Ferreira do Zézer.
É um acontecimento muito importante para a minha casa, mas para todo o concelho de Ferreira do Zézer, porque isto vem dinamizar todo o negócio que está ligado diretamente ou indiretamente ao turismo. Quando começamos a fazer este bolo há 20 e poucos anos, nunca imaginei de chegar a este ponto, pronto. Mas, para lhe dizer, o que está a passar neste momento é fruto de trabalho de muitos anos e que não só também, pronto, faz parte do nosso esforço, mas também com o tributo da autarquia local, da comunicação social e das pessoas, pronto, que passam esses bolos e que passam mensagem no outro, portanto. Isto resumindo, é fruto do trabalho de muitos anos. Mas confesso que nunca pensei, mas pronto, mas tudo é possível na vida. Foi em 1970, a Câmara Municipal, na altura, organizou aí um concurso de doces, e onde participou também a esposa do presidente atual. Depois ela lembrou-se de fazer um doce e depois no fim perguntou: e que nome vou dar? Olha, vou dar um nome a isto do meu marido. E ficou por ali, esse doce foi classificado em primeiro lugar nesse tal concurso. Depois passaram uns anos, quando nós começámos a fazer a doçaria em Ferreira do Zézer, houve um juiz que esteve aqui em Ferreira do Zézer, que era doçor, estava aqui a trabalhar, e que nos deu conhecimento desse doce. E a partir daí começámos a trabalhar, pronto, fizemos alguns ajustamentos ao doce, começámos a trabalhar e chegámos até ao dia 2.
Diariamente a pastelaria Pérola do Zézer produz centenas de bons maridos, um doce sem segredos, mas muito procurado.
É muito simples, portanto, este doce é feito à base de farinha, açúcar, ovos, grão de bico, amêndoa. Basicamente é isto, portanto, não tem nada especial. O segredo maior está no modo como é confeccionado, portanto, os preparos, da maneira. Isto ainda é feito à moda antiga e num tacho de cobra. Tem sido muito procurado, ou já o era, mas agora, pronto, agora com a notícia que tem acontecido, a procura é imensa, pronto. Mas estamos satisfeitos, conseguimos dar resposta às pessoas, temos tempo para fornecer. E por isso estamos muito satisfeitos nesta parte. Nesta altura estamos a produzir à volta de entre os 300 e os 400 unidades por dia. Pronto, é uma época também do mês de agosto, está muita gente de fora, pronto, e em circunstâncias que nós temos passadas eliminatórias, pronto, a procura é maior. Para mim, o mais importante, visto que o evento é em Ferreira do Zêzere, e vamos receber 13 colegas nossos a representar os nossos na pré-final, o mais importante é que escorra tudo bem e que as pessoas saiam satisfeitas de Ferreira do Zêzere e com uma boa imagem de Ferreira do Zêzere. Se nós passarmos à frente, é pá, melhor. Se não passarmos, também não ficamos tristes, porque já fizemos um bom trabalho até aqui.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.